Vamos então agora entrar no ponto 1 da nossa agenda, interpelação ao Governo Regional sobre implicações da situação política nacional na região autónoma dos Açores. Esta interpelação é apresentada pela representação parlamentar do PPM e os tempos foram definidos pela Conferência de Líderes, estando distribuídos da seguinte forma: o interpelante, o PS e o Governo Regional dispõem de 32 minutos, o PSD 24 minutos, o CDS 13 minutos e o PCP e o Bloco de Esquerda 10 minutos. Para iniciar o debate, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Estevão.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente e membros do Governo, os açorianos, tal como os restos dos portugueses, estão apreensivos com a situação política do país. Querem respostas dos seus agentes políticos. Querem respostas por parte dos seus órgãos de governo próprio. Querem saber de que forma a atual situação política e a sua evolução poderá afetar a vida coletiva da nossa região. Nenhum açoriano está disponível para observar de longe e sem capacidade de análise própria o que se passa em Lisboa. Não foi assim em 1975, em pleno PREC, e não será assim em 2015, o ano em que há alguns ensaios em Portugal, a emergência de uma frente popular. Por isso, meus senhores, o PPM não se deixará intimidar e fará aqui o debate que se impõe. Em liberdade. Perguntando a quem preferia não responder. Perguntando aos que, exercendo o poder há quase 20 anos, se arrogam o privilégio de esconder o jogo e de praticar a política do facto consumado. Não, meus senhores. A representação parlamentar do PPM não se deixa condicionar e exercerá em qualquer circunstância o livre-arbítrio supremo de dar a sua opinião livre e de fazer em nome do povo dos Açores as observações e as perguntas que a atual situação política impõe. Nesta primeira fase de intervenção, o PPM caracterizará, num primeiro momento, a situação política nacional. A seguir, o PPM questionará o Governo Regional sobre as questões políticas e económicas relevantes que resultam da evolução política nacional. Por exemplo, que evolução perspectiva o Governo Regional na questão da base das lajes, tendo em conta a previsível formação de um Governo Nacional sustentado pela extrema-esquerda? Uma extrema-esquerda que contempla no seu programa eleitoral, e cito o programa eleitoral do Bloco de Esquerda, a denúncia do acordo de cooperação e defesa entre os Estados Unidos e Portugal e a consequente imposição de uma moratória aos Estados Unidos para que abandonem a base das lajes. A próxima vez que for aos Estados Unidos, alguém lhe perguntará, Senhor Presidente do Governo Regional, como se comportará a extrema-esquerda em relação à base das lajes, nomeadamente em relação à possibilidade de criação de novas valências. Que impacto perspectiva o Governo Regional nesta matéria? São questões deste tipo que quero colocar ao Governo Regional nesta interpelação. Mas vamos ao contexto e aos factos. A coligação Portugal à Frente ganhou as eleições legislativas nacionais do dia 4 de outubro. 2. O Partido Socialista, liderado por António Costa e por Carlos César, perdeu as eleições. Perdeu com o dobro da distância percentual com que ganhou António Seguro na tal vitória que António Costa considerou insuficiente. Pelos vistos, a António Costa só interessam dois tipos de resultados: ganhar por muitos ou perder por muitos, sendo que se considera vencedor em qualquer dos casos. 3. Na sequência da situação política criada, o Dr. Vasco Cordeiro defendeu publicamente que quem deve governar Portugal é quem ganhou as eleições, ou seja, a coligação Portugal à Frente. Enquanto o Dr. Vasco Cordeiro preferia esta opinião, o Presidente Honorário do PS Açores e também cabeça de lista do PS Açores pelo Círculo Eleitoral dos Açores, Carlos César, defendeu justamente o contrário, a tomada do poder pelo PS com o apoio da extrema-esquerda portuguesa. A posição assumida por Carlos César coloca 4 graves problemas à liderança açoriana de Vasco Cordeiro. O PS da Terceira Via, um caminho alternativo ao liberalismo económico e ao comunismo, que chegou ao poder em Portugal em 1995 pela mão de Guterres e aos Açores em 1996 através de Carlos César, perde o centro político e encosta-se à extrema-esquerda trotskista e marxista. B. Rompe com a posição histórica do PS Açores, segundo a qual deve governar o partido mais votado, como aconteceu em 1996. A partir de agora, o PS Açores não poderá continuar a sustentar esta posição. Isto significa que o Partido Socialista poderá ser apeado do poder se a soma dos mandatos parlamentares do centro-direita o superar. Por outro lado, o Bloco de Esquerda e o próprio PCP passarão a ser menos vulneráveis ao fenómeno do voto útil, uma vez que a soma aritmética dos mandatos do PS e da extrema-esquerda passa a ser politicamente viável. C. A posição do princípio de Vasco Cordeiro só se sustenta se os três deputados eleitos pelo PS Açores votarem contra a moção de rejeição ao governo de Passos Coelho que o PS, o Bloco de Esquerda e o PCP já anunciaram. De outra forma, o Presidente do Governo Regional e líder do PS Açores sairá fortemente desautorizado da atual crise política. D. A Frente Popular Nacional tenderá a ser politicamente política, económica e socialmente muito instável. É provável que em outubro de 2016 o seu insucesso, absoluta e inquestionavelmente pré-determinado, tal como demonstram os exemplos espanhol e francês da década de 30 do século XX, já seja absolutamente evidente. Nessas circunstâncias, as eleições regionais de outubro de 2016 representarão a primeira oportunidade de derrotar o frentismo ideológico. Senhora Presidente, senhores deputados, senhor Presidente e membros do Governo, a nomeação de Passos Coelho por parte do Presidente da República circunscreveu a evolução do cenário político a apenas quatro possibilidades. A não aprovação das moções de rejeição anunciadas pela oposição de esquerda e extrema-esquerda e a consequente viabilização do governo de coligação PSD-CDS-PP. A aprovação de uma moção de rejeição e a consequente tentativa de formar um governo de iniciativa presidencial. A aprovação de uma moção de rejeição do programa do governo e a viabilização de um governo sustentado pela maioria parlamentar de esquerda e de extrema-esquerda e a manutenção de um governo de gestão de Passos Coelho após a aprovação de uma moção de rejeição ao programa do governo do mesmo. As duas primeiras possibilidades estão desde logo afastadas por razões evidentes e que me escuso de comentar nesta fase. Assim, restam as duas últimas possibilidades, um governo de frente popular que agrupa socialistas, trotskistas e marxistas, e um governo de gestão de centro-direita que se poderá manter em funções após a aprovação de uma moção de rejeição do programa do governo. Da nossa parte, a opção é viabilizar um governo com apoio parlamentar maioritário em qualquer circunstância. Pode não ser e não é a melhor opção de governo para os portugueses, mas é a única possível se essa for a vontade soberana do Parlamento. Colocada a questão nestes termos, importa desde logo perguntar ao Governo Regional o seguinte. 1. Quais as consequências para a região autónoma dos Açores, do ponto de vista orçamental e macroeconómico, da manutenção de um governo de gestão e da consequente imposição de um regime de duodécimos orçamentais ao longo de muitos meses? 2. Qual o impacto que resultará para a gestão da base de Lages da emergência de um governo sustentado e dependente da extrema-esquerda parlamentar? 3. Foi o Governo Regional consultado pelo Partido Socialista no sentido de acautelar e prever o impacto que terá no Orçamento Regional a implementação das medidas que o PCP e o Bloco de Esquerda pretendem introduzir num hipotético programa de governo da frente Popular? 4. O Governo Regional adotará na região as medidas já anunciadas e admitidas pela hipotética coligação de esquerda e de extrema-esquerda, nomeadamente a abolição das taxas moderadoras, só para dar um exemplo? Uma questão importante no âmbito do debate político nos Açores é saber se o Dr. Vasco Cordeiro dará alguma indicação de voto aos deputados do Partido Socialista na Assembleia da República. Sentido de voto, argumentos e coerência é o que uma grande parte dos açorianos lhe exigem. Eu não lhe faço a pergunta. Sei, no entanto, que o Dr. Vasco Cordeiro alguma vez terá de dar a resposta. Disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Conforme define o artigo 184 do Regimento, tem agora a palavra o Sr. Presidente do Governo.
Senhoras e senhores deputados, Senhora Secretária, Sr. Secretário, o Governo prescinde da sua intervenção inicial.
Muito obrigado.
Está então agora aberto o debate. Agradeço que se inscrevam. Pergunto se há inscrições. O debate está aberto. Agradeço que se inscrevam. Julgo não haver inscrições. Sendo assim, não havendo inscrições, eu pergunto ao Governo se pretende usar da palavra para o encerramento da interpelação. Tem a palavra, Sr. Presidente.
Senhora e senhores membros do Governo.
Desculpa, eu não lhe vou dar a palavra, Sr. Deputado. Eu perguntei várias vezes se estavam abertas as inscrições para o debate. Perguntei ao Sr. Presidente do Governo se queria usar da palavra para encerrar. O Sr. Presidente disse que sim e eu dei-lhe a palavra. Este número já nos aconteceu muitas vezes, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Paulo Estevão pede a palavra para...
Não, Sra.
Não, para uma interpelação à mesa. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Senhora Presidente, eu considero que a Senhora Presidente já aqui várias vezes, ao longo destes 3 anos de gestão, a Senhora Presidente, evidentemente, que esperou pela reação dos grupos parlamentares e depois aceitou a respectiva inscrição. É evidente que, tendo eu efetuado uma série de perguntas ao Governo Regional e achando que nós não somos uma democracia bananeira e, portanto, que o Governo Regional responderia, obviamente, às perguntas que eu, com toda a legitimidade, lhe coloquei, evidentemente que esperei, até à última circunstância, que alguém respondesse, fundamentalmente o Governo Regional respondesse. É evidente que, tendo o PPM 32 minutos e utilizando 7 minutos do debate, a sua interpretação absolutamente original, que nunca sucedeu, retirando o direito de poder intervir neste debate ao Partido Popular Monárquico, é absolutamente inaceitável, senhora Presidente, e constitui um grave precedente ao funcionamento democrático deste Parlamento, porque nunca sucedeu tal coisa. O PPM tem mais de 20 minutos para intervir e a senhora Presidente, ao contrário de todas as situações anteriores, está a impedir o PPM de utilizar o seu tempo para o debate democrático.
Senhor Deputado, a mesa já percebeu o sentido da sua interpelação. Esta situação não é inédita, portanto, o regimento tem que ser cumprido. O senhor sabe que ao abrigo da organização do debate é o senhor que encerra a interpelação e, portanto, eu não lhe estou a retirar a palavra. Em termos de debate, foi permitido o tempo suficiente para todos intervirem. E, portanto, eu depois de dar a palavra ao seu Presidente do Governo para, em nome do Governo, encerrar a interpelação, logicamente que não lhe vou retirar a palavra agora. O seu Presidente do Governo inscreveu-se para uma interpelação. Tenha a palavra, Sr. Presidente.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, eu gostava só de clarificar aquilo que eu disse. Eu não disse nem que não respondia, nem que não intervinha. O que eu disse foi que prescindia da intervenção inicial. E a senhora Presidente abriu um perito para as senhoras e senhores deputados se inscreverem, ninguém se inscreveu e deu uma palavra para eu encerrar nos termos regimentais. Muito obrigado. Portanto, não sei se posso continuar.
Obrigada, senhor Presidente. Tenho a palavra então o senhor Presidente para fazer o encerramento em nome do Governo.
Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e senhores membros do Governo, em relação às questões que foram colocadas pela representação parlamentar do PPM, relativamente às quais tenho todo o gosto de responder, muito embora o senhor deputado Paulo Estevão tenha resolvido abandonar a sala, eu gostava só de referir aquilo que nessa sede e neste âmbito interessa. E obviamente que o que está aqui em causa não é a posição nem do Presidente do PS Açores, aquilo que quem é interpelado é o Presidente do Governo Regional, e desse ponto de vista eu gostaria de dar conhecimento à Câmara da forma como, em resposta às questões que foram colocadas pelo Sr. Deputado do PPM, o Governo vê essa situação. O Governo não se pronuncia sobre se quer um Governo num sentido ou se quer um Governo noutro sentido. Que fica absolutamente claro, com a mesma frontalidade, com a mesma responsabilidade e com a mesma transparência, o Governo Regional dos Açores trabalhará com o Governo que estiver em funções na República. E desse ponto de vista, não reste a menor dúvida. O Governo Regional dos Açores trabalhará com o Governo que estiver em funções na Assembleia da República, colocando sempre e acima de tudo os interesses dos Açores. Que não reste a menor dúvida sobre essa matéria. O Sr. Deputado Paulo Estevão teve a ocasião de referir alguns aspectos em que realmente o facto de podermos, segundo os procedimentos que são perfeitamente possíveis nessas situações, ter ou um governo de gestão durante determinado tempo, ou uma situação de indefinição sobre o governo que assumirá funções ou na República, há duas ou três áreas onde, efetivamente, essa matéria acaba por ter relevância. Uma delas tem efetivamente a ver com a questão das lajes. Não tem a ver, pelo menos da maneira como o Governo Regional vê esta matéria, não tem a ver com a orientação ideológica do próximo Governo da República. Tem a ver com o facto de nós, em final deste ano, em dezembro, termos mais uma reunião da Comissão Bilateral Permanente. E se é certo que se ultrapassou uma fase em que, sobretudo no âmbito da saída de trabalhadores, foi possível consertar uma posição, isso não esgota os desafios com que a região está confrontada nesse domínio e, sobretudo, não esgota a necessidade de uma atitude firme e determinada da parte do Governo da República, exatamente para defender também os interesses da região. Colocam-se questões nesse âmbito, no âmbito de novas valências para a base das lajes, como também se coloca em relação a questões que têm a ver com o impacto ambiental que a base ainda sofre, aquilo que pode acontecer do ponto de vista de uma postura que nós acreditamos que deve ser reforçada para atenção a esses aspectos. Mas o Sr. Deputado Paulo Estevão referiu a questão da base das lajes, como também é possível referir outras matérias. Aquela que é a questão do apoio que os nossos agricultores necessitam no âmbito das perturbações que se têm verificado quanto ao preço do leite e, sobretudo, à afirmação de uma posição firme e determinada em Bruxelas quanto a essa matéria, parece-me ser uma das áreas também em que o prolongar de uma situação de, não diria indefinição, mas de podermos ter um governo de gestão, pode efetivamente trazer desafios acrescidos para fazer vingar a posição da região autónoma dos Açores. E por último, uma matéria de natureza muito mais concreta, muito mais prática, que tem a ver com a necessidade do lançamento do concurso público para o transporte de carga aérea no âmbito do novo modelo de acessibilidades aéreas à nossa região e que, segundo o entendimento que temos, e salvo melhor opinião, o Governo de Gestão não o poderá lançar, mas interessa naturalmente que seja lançado quanto antes. O que gostava de referir a terminar esta intervenção, a primeira questão que foi colocada pelo Sr. Deputado Paulo Estevão tem a ver com acertos que, do ponto de vista da gestão, seja necessário fazer sobre essa matéria. Eu devo referir que aquilo que pode acontecer quanto à questão de termos um orçamento por duodécimos ou um orçamento mais prolongado, neste momento a análise que fazemos não não tem um impacto determinante quanto ao nosso orçamento. Quanto à questão das lajes, conforme já referi, foi já dito. Quanto à questão da consulta ao Governo Regional, naturalmente que ela não existiu nem tinha que existir. Quanto à questão do Governo Regional aplicar medidas que resultem do Governo da República, o que gostava de dizer era exatamente aquilo que já referi. O Governo Regional dos Açores trabalhará com o Governo que estiver em funções na República, colocando acima de tudo os interesses dos Açores e a defesa da nossa autonomia. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente. Conforme defino o nosso regimento, teria agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Estevão. Uma vez que não se encontra na sala, eu vou encerrar este ponto. Vamos fazer de seguida um intervalo de 30 minutos, após o qual retomaremos no ponto 2 da nossa agenda. Eu peço apenas aos líderes e à Sra. Secretária Regional o favor de se aproximarem da mesa.